pedido que tem sido feito pela comunidade que se dedica a estes assuntos já há muitos anos. O debate que fazemos hoje pode ser um debate hoje relativamente invisível, mas podem ter a certeza, é um debate que salva vidas no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 585/15 do PAN, tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O nosso país tem estado muito exposto a fenómenos sísmicos, mas também a fenómenos climáticos extremos, como sejam as cheias, as tempestades ou os incêndios. É óbvio que muitos dos casos desta exposição foi causada precisamente pelas políticas públicas que foram prosseguidas até aqui e que estão em contraciclo com a necessidade de preservação e conservação da natureza. Promove-se o desordenamento florestal, a impermeabilização dos solos, permite-se a construção em leito de cheia ou até mesmo na orla costeira. Incentiva-se e criam-se simplexes ambientais que em tudo são contrários aos princípios da conservação, fazem-se simplexes na construção, licenciamentos que prejudicam o ambiente, a biodiversidade e a própria segurança dos edifícios. Mas passando este passo a culpas, sabemos que o nosso país também já perdeu cerca de 5% do seu PIB para fenómenos meteorológicos extremos nos últimos 40 anos e que um sismo em Lisboa, igual ao de 1755, geraria perdas na ordem dos 20% do PIB. Apesar dos riscos serem muito conhecidos, a verdade é que a maioria das pessoas com seguro está desprotegida. E neste momento, só cerca de 15% das habitações têm seguro que os proteja em relação ao risco sísmico. Situação similar ocorre quanto aos fenómenos climáticos extremos. E o caso mais óbvio é o dos incêndios de 2017, em que dos 2 mil milhões de euros prejuízos sofridos, só 240 milhões é que ficaram cobertos por seguros. Este cenário é preocupante e exige-nos medidas que protejam as famílias. É por isso que o PAN propõe que se crie um fundo sísmico para os desastres naturais, de forma a que se implemente um sistema nacional de cobertura do risco de fenómenos sísmicos e desastres naturais. Mas não deixamos de deixar, de facto, e salientar que é importante que o ordenamento territorial comece a prevenir ao invés de estarmos sempre a remediar. Mas não obstante esta realidade, a proposta que fazemos dá assim concretização à Estratégia Nacional para a Proteção Civil Preventiva, que foi aprovada em 2021, e aos apelos feitos pela própria DECO e pela Associação Portuguesa de Seguradoras. Guiamos-nos pelas recomendações do FMI, que segue os bons exemplos internacionais, como dos Estados Unidos da América, e aproveitamos muito dos contributos de trabalho multidisciplinar que já existiu no nosso país. Esperamos que da parte das demais forças políticas haja abertura para que em especialidade se possa trabalhar nesta proposta e encontrar uma solução para quando a desgraça nos bate à porta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 590/15 do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O sismo que ocorreu na madrugada do dia 6 de fevereiro e aqueles que se seguiram com várias réplicas, que afetou de forma catastrófica os territórios do sul da Turquia e o norte da Síria, relançou em Portugal a necessidade de debatermos a capacidade de respostas das construções nacionais a fenómenos idênticos. Se esta calamidade foi forte o suficiente para abafar por uns dias os vários sismos e réplicas que afetam o governo socialista, colocou também a nu, uma vez mais, a incapacidade política deste governo. Menos de duas semanas depois, o governo apresentava o pacote Mais Habitação e, uma vez mais, perdeu a oportunidade de olhar para este setor e para a necessidade de reforçarmos as nossas infraestruturas para estes riscos naturais. A Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica traça vários cenários possíveis, como, por exemplo, um novo terremoto semelhante ao de 1755, com todos os danos materiais e humanos que são imensuráveis. A Academia e os especialistas estão alerta. Falta apenas a vontade política. A ocorrência de uma calamidade é quase uma inevitabilidade. O próximo sismo de grande magnitude pode acontecer em 3 dias ou em 3 décadas. Agora, o que não pode continuar a acontecer é a falta de reformas estruturais que o país necessita. Os censos de 2021 revelam que há mais de 1 milhão de edifícios a necessitar de intervenção. ou seja, 35% do parque habitacional carece de intervenções significativas e a única alteração que houve nas últimas décadas foi a degradação do mesmo. A título de exemplo, só em Lisboa mais de 55 mil edifícios não foram construídos para resistir a sismos, o que quer dizer que mais de 20% dos habitantes de Lisboa não têm casas preparadas para esta realidade. Por outro lado, falar em resiliência em Portugal e não pensar na resiliência dos edifícios perante um sismo é inacreditável. Nas páginas do PRR, a palavra sismo não é mencionada uma única vez e não há qualquer medida elencada nesta matéria, já para não falar da execução vergonhosa de apenas 3%, que nos faz questionar se a habitação é de facto uma preocupação deste governo. Criaram um novo ministério sobre a premissa da centralidade desta pasta. Mas os powerpoints que apresentam e a incapacidade de responder às necessidades dos portugueses mostram que é apenas uma questão de retórica política. Mas é particularmente significativo que no debate de hoje o Partido Socialista poderia demonstrar alguma vontade, mas vem a este debate com zero propostas. Zero propostas. No entanto, é preciso também responsabilizar esta Casa Legislativa. Se a Assembleia da República promoveu o reforço sísmico deste edifício em 2009, está na hora de tentarmos também reforçar a segurança dos nossos cidadãos e, acima de tudo, exigir a aplicação das resoluções que já foram aprovadas. É por isto que o Chega vem hoje a debate e apresenta um projeto de lei que altera a legislação em vigor com o objetivo de reforçar a segurança das construções contra os sismos. Tendo em conta ainda as declarações recentes de vários especialistas, dando nota de que a reabilitação e obras de ampliação que estão a acontecer nos edifícios estão a conduzir ao aumento do risco sísmico, pedimos o reforço do quadro regulamentar, criando um mecanismo obrigatório de avaliação da segurança sísmica dos edifícios, nomeadamente a certificação sísmica. Pedimos ainda que, à semelhança de países como os Estados Unidos, a Alemanha ou a Bélgica, seja criada a figura do revisor de projeto para que alguém externo ao processo de construção ou reabilitação de uma casa possa assegurar que as soluções de construção se asseguram à regulamentação vigente. Esta figura poderia garantir uma maior responsabilização de todos os intervenientes no processo, desde a construção até à análise e fiscalização das obras. Concluo relembrando o que foi escrito e descrito na noite de 28 de fevereiro de 1969, com o sismo que foi sentido em Portugal e que provocou pelo menos 13 mortos. Nos jornais da época podia ser lido: com a terra tremiam os homens e as mulheres que a povoam, porque ontem só duas espécies de pessoas não tremeram, os inconscientes e os mentirosos. O que será escrito de nós se nada fizermos para impedirmos uma tragédia? Fica a questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É do conhecimento geral que parte de Portugal, em especial a região mais a sul do país, está sujeita a um risco sísmico elevado, o qual deve ser abordado em duas fases distintas. Por um lado, é preciso prevenir e atuar proativamente de forma a construir e a manter os edifícios e as infraestruturas resistentes a esta ameaça. Por outro lado, é necessário garantir que o país tem um modelo de resposta célere e eficaz a uma potencial catástrofe de grande magnitude, garantindo que existe uma forte cooperação entre os diversos organismos nacionais e até internacionais. E sim, reconhecemos que pode ser difícil garantir que todos os edifícios cumprem os requisitos de segurança adequados e o estado da arte no que toca à prevenção sísmica, mas o mesmo não se pode dizer da resposta do Governo a um eventual sismo, e isso resulta de uma preparação adequada e da elaboração de planos de emergência e de contingência. Estará Portugal preparado para esta eventualidade? Um Governo que não sabe o que se passa nos seus ministérios e nas empresas que administra dificilmente nos dará essa confiança. Se anualmente assistimos a problemas no combate aos incêndios, com uma série de deficiências operacionais, falta de meios e descoordenação no terreno, e se ainda recentemente foi posta em causa a capacidade de resposta num evento também em si recorrente, como é o caso da forte precipitação, que garantias podem ter os portugueses na atuação do Estado num cenário de um sismo de escala regional? Infelizmente, desconfiamos que poucas ou nenhumas. Se nem os hospitais da Grande Lisboa nos dão garantias de resistência sísmica, segundo alertam alguns especialistas, o que dizer das restantes infraestruturas públicas? Um governo que ignora quantos imóveis tem, um governo que em 7 anos foi incapaz de organizar uma base de dados do seu património imobiliário, será capaz de nos dar segurança na resistência sísmica dos edifícios? E a resposta dos serviços hospitalares? Como será possível se o SNS transmite sinais de colapso um pouco por toda a parte? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é esta a raiz do problema. A falta de credibilidade das instituições do Estado para garantir a eficácia da proteção pública perante catástrofes e para tranquilizar os seus cidadãos. Na Iniciativa Liberal, estamos conscientes da necessidade de estabelecermos mecanismos de prevenção, tanto quanto é possível num cenário de sismo, de uma rede de segurança eficaz e de assistência a possíveis vítimas e de uma fiscalização implacável a todos os edifícios já construídos ou em construção. Mas não confiamos neste governo para isso. Um governo que tem sido campeão das promessas falhadas. Falhou quando prometeu um médico de família para todos. Falhou quando garantiu o aumento da oferta de habitação. Falhou quando anunciou que ia pôr fim a um longo ciclo de estagnação económica. É este um governo capaz de nos transmitir confiança, seja em matéria de prevenção e combate a catástrofes, seja em tantas outras? Infelizmente, não.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Cegonho, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, dizer que a avaliação e prevenção de vulnerabilidades sísmicas e da resiliência dos edifícios deve ser uma preocupação que deve estar em mente de qualquer decisor ou executor público. A iniciativa do projeto de resolução 466, que arrastou as restantes iniciativas, prende-se com o âmbito da descentralização de competências e do edificado que está neste âmbito. E a este respeito, cumpre referir que as intervenções que possam existir, quer por parte do Estado, quer por parte dos municípios, no edificado envolvido, devem respeitar a legislação em vigor, designadamente nestas matérias, devendo qualquer alteração dos deveres das autarquias locais ou do Estado, devendo ser efetuado diretamente na respectiva legislação e em termos exatos e concretos. E no que concerne ao financiamento das competências transferidas, o Governo cumpre a legislação em vigor, dependendo naturalmente do que toca ao financiamento da realização de concretas intervenções de requalificação ou construções, do cumprimento das disposições legais em matéria de vulnerabilidade sísmica e afigurando-se adequado às necessidades reportadas pelas autarquias locais, em especial face ao significativo reforço de verbas consagrado no Orçamento de Estado para 2023. Não obstante, o Governo encontra-se em permanente acompanhamento das despesas reportadas e, concomitantemente, avalia qualquer eventual necessidade de alteração e de reforço das verbas transferidas, nomeadamente no âmbito do Fundo de Financiamento da Descentralização. É, por isso, assim redundante aquilo que é recomendado nesta resolução, pois a legislação e a flexibilidade do Fundo de Financiamento da Descentralização já permite acorrer às necessidades que as autarquias tenham. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada da Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Se não é uma grande novidade que Portugal é um país com risco sísmico significativo, também não é menos novidade que Portugal é um país em que grande parte da construção nas áreas de risco é anterior às regras e, em parte, às técnicas mais modernas de construção antissísmica, e isto significa que as populações estão efetivamente expostas a risco. E por isso é preciso que progressivamente, mas também com a rapidez possível, seja possível requalificar as habitações, os edifícios, para incluir esta proteção sísmica. E nesse sentido, os projetos de lei e o projeto de resolução que se focam em medidas que permitem, avaliar a vulnerabilidade sísmica, que criam indicadores de risco ou que reforçam mecanismos de escrutínio de projetos no que toca à segurança das construções, merecem do Bloco de Esquerda a concordância. faz sentido, efetivamente, que os edifícios do Estado possam ter essa avaliação de risco e de vulnerabilidade, até independentemente, vamos mais longe, se vão ou não ser transferidos em qualquer processo de potencial transferência de competências para municípios. E, igualmente, colocar um maior ênfase na própria fiscalização dos projetos e das obras é importante, por forma a que as normas antissísmicas sejam cumpridas de forma efetiva. Outra matéria diferente, parece-nos, é aquilo que é proposto e levantado pelo projeto de lei do PAN, que tem a ver com os seguros. Proposta sobre a qual, de facto, temos mais algumas dúvidas e achamos que o debate deve ser mais aprofundado. Parece-nos que esta proposta, falando apenas na parte